camisote, é apontado como beneficiário das fraudes.
É o primeiro assunto para análise aqui do Henrique Kriegner, que está com a gente nesta manhã de sexta-feira, comentando os principais temas no Jornal da Manhã, primeira edição. Kriegner, essa indicação aí de delação premiada, ela efetivamente funciona muito, né, quando você está numa investigação policial como esta nesse momento. É interessante quando a gente fala de CPI ou CPMI, raramente a gente pensa que o cidadão vai falar muito numa CPI, porque talvez para ele não seja vantagem, e esse processo aqui seja mais vantajoso. Qual é a expectativa para essa delação do Camisote, à medida em que ele admite fraudes, e aí deve ter muita coisa para contar, não? Bom dia.
Bom dia, Nonato, bom dia, nossa audiência. Pois é, para poder assinar a delação premiada e aí poder dizer, informar, né, para a justiça que é disposição e que existe conteúdo para essa delação, ele precisa, em primeiro lugar, confessar, que foi o que ele fez. Essa delação, ela vai trazer os esquemas, vai dizer como que ele conseguiu fazer os saques. Vamos lembrar que o Camisote tem saques aí registrados no valor de 3 milhões de reais. A totalidade aí do potencial do que ele desviou chega a 400 milhões, o que é muito dinheiro, mas não é tanto assim se comparado ao montante gigantesco que foi desviado do INSS, Nonato. Então, eu sempre, quando estou falando aqui do INSS, do escândalo do INSS, eu acho que nós temos que trazer em perspectiva justamente esse ponto. É muito dinheiro com muita gente envolvida. Não dá para pegar uma pessoa e fazer de bode expiatório. Mas a minha pergunta que eu mais quero saber aí por parte do Camisote é: para onde foi esse dinheiro? Porque muitos falaram que o careca do INSS tinha carros de luxo, tinha apartamentos, fazia viagens. Mas não dá para a gente pensar que todos os 90 milhões aí que foram desviados por parte do INSS nesse esquema foram para alimentar vidas luxuosas. Não foram, não. A gente sabe muito bem que foi para a campanha eleitoral, foi para políticos, foi para muita gente poderosa que precisa ser desmascarada através dessas delações. Então essa é a maior expectativa, viu, Nonato?
Vamos continuar conferindo então e acompanhar de perto esse cenário, porque modificações a partir dessa possibilidade de delação devem ocorrer nos próximos dias. Mudando de assunto, indo para o exterior, a União Europeia modificou o processo de entrada de turistas no espaço aéreo do bloco. Luca Bassani participa aqui com a gente, tem mais informações direto da Europa. E aí, né, Luca, isso atinge, obviamente, quem sai aqui do Brasil e vai para a Europa. Informação importante para a gente conferir dessa mudança, não? Bom dia.
Exatamente, Nonato. Bom dia a você, boa sexta-feira a todos que nos acompanham. A partir de hoje, 10 de abril de 2026, a União Europeia, em todos os seus 27 países, começa a exigir um registro digital para os turistas que chegam nos aeroportos do bloco, nos vários aeroportos. Muitas dessas pessoas agora, então, serão direcionadas aos totens, né, essas máquinas, para escanear os passaportes e, posteriormente, passar por um agente de imigração. Portanto, é esperado que muitas filas sejam acumuladas, mas, segundo a União Europeia, isso é necessário para proteger os países e, inclusive, responder a uma demanda da população referente à imigração, né? Muitas das pessoas que muitas vezes chegam pela via aérea e permanecem ilegalmente, essa é uma forma de combater. Tudo isso já começa a ser implementado, lembrando que em muitas ocasiões os turistas não europeus, perdão, eles acabam vendo filas cada vez maiores, principalmente aqui em Portugal e em outros locais da Península Ibérica, e a expectativa é que isso se torne pior enquanto a implementação deste novo sistema não for completa. Eles garantem que é uma medida necessária e que ao longo do tempo as filas tendem a diminuir. Uma notícia também ruim para aqueles turistas, aqueles amantes de viagem de carimbos que gostam de colecionar, né, os carimbos de entrada e saída, já que agora todo o processo será digital e não teremos mais então o registro físico nos passaportes da entrada, da saída, da data, do aeroporto em questão, mas como eu disse, é uma garantia garantia das autoridades para aumentar a segurança, tanto daqueles que chegam como daqueles que já estão aqui. Essa questão que tende a se tornar cada vez mais polêmica e mais discutida durante os próximos anos, principalmente quando países grandes, importantes, como a França e a Itália, realizarem as suas eleições no ano que vem, países que também têm a questão da imigração como um ponto central de discussão interna. Vamos continuar acompanhando. Essa é a notícia, informação para a nossa audiência que quer ir à Europa. Não se esqueça de fazer o registro previamente do visto eletrônico. Lembrando que os brasileiros não precisam de visto presencial para a União Europeia, mas fazer esse registro eletrônico e depois esperar um pouco as filas neste novo procedimento.
Luca Bassani, direto da Europa. Obrigado, viu, Luca? É possível que essas filas tendam também aí diminuindo à medida em que esse programa entra em vigor e aí a gente vai tendo uma adaptação mais rápida, mas no primeiro momento certamente teremos grandes filas mesmo. E com indefinição sobre o acordo de cessar fogo, Israel e Líbano acabam preparando uma abertura de negociações pelo fim dos combates no território libanês. Acompanhe aqui a informação do Fabrício Naitzke.
As conversas entre os dois países devem acontecer já na próxima semana em Washington, nos Estados Unidos. A informação foi confirmada por funcionários do governo norte-americano, que deve ser o responsável pela mediação do encontro. As negociações foram agendadas após um pedido do presidente Donald Trump por contenção na região. Na quarta-feira, ataques de Israel deixaram mais de 300 mortos no Líbano, marcando o maior número de vítimas em um dia desde o início da guerra. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou que as conversas devem abordar o desarmamento do grupo Hezbollah e o estabelecimento de relações de paz entre os países. Do lado libanês, o governo de Beirute, que já havia proposto negociações há mais de um mês, disse que busca um cessar-fogo antes do início de negociações. Apesar da confirmação da reunião, o exército de Israel seguiu atacando o Líbano na última quinta, principalmente na região sul do território. Em Beirute, equipes continuaram as buscas por vítimas dos bombardeios sob escombros de prédios. O caso é acompanhado de perto pela comunidade internacional. Em viagem ao Oriente Médio, o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, classificou os ataques como inaceitáveis, enquanto o premier paquistanês, que faz a mediação da trégua com o Irã, também lamentou a ofensiva. A quinta-feira também foi marcada pelo novo pronunciamento do líder supremo iraniano, Mojtaba Khamenei. Em uma mensagem lida na televisão estatal, o Ayatollah afirmou que o país não busca a guerra, mas que defenderá seus direitos. Milhares de pessoas se reuniram nas ruas do país em homenagem a Ali Khamenei. A data marcou os 40 dias da morte do ex-líder em um ataque conjunto dos Estados Unidos e Israel. Já o Estreito de Hormuz permaneceu sem grandes alterações ao longo de todo o dia, em meio à cobrança de taxas para a passagem de navios feita pelo Irã. As autoridades locais também orientaram as embarcações a manter o percurso pelas águas territoriais iranianas e evitar minas instaladas na região.
É mais um assunto para a gente ouvir aqui o Henrique Kriegner, que está comentando os principais temas com a gente nesta manhã. Kriegner, essa negociação aí que o Trump pede para que o Netanyahu faça com o Líbano, me parece a coisa mais acertada. À medida que se você tem um cessar-fogo com o Irã, não adianta você continuar fazendo um bombardeio ou trocando bombas e tiros com o Líbano, né? Especialmente com o grupo Hezbollah, lembrando sempre que não é o governo libanês, mas sim esse grupo que atua lá na região sul libanesa. Me parece que esse é o melhor cenário nesse momento, ou seja, ter uma trégua total, não?
Sim, seria totalmente incoerente apoiar essa incursão ali no Oriente Médio, de novo, quando entre Israel e Líbano, como você falou, Nonato, quando já se tem esse cessar-fogo entre Irã e Estados Unidos. E o ponto que você traz, ele é o fundamental, que é sempre importante de lembrar a nossa audiência, de que a questão de Israel não é contra o governo libanês, mas sim contra o grupo terrorista Hezbollah. O ponto delicado disso é que Hezbollah não é só um grupo terrorista, mas é também um partido partido que tem influência política, sim, e através de eleições e mesmo do seu da forma como é o sistema político libanês. Então, com isso, traz uma complexidade muito maior, porque, de fato, é um ataque contra um grupo terrorista e as suas instalações, que são concentradas ali na região sul do Líbano, mas não é contra o país como um todo. No entanto, também sendo uma forma política, isso é interpretado como um ato de guerra entre os dois países. Então, esse cessar-fogo deve acontecer entre Israel e Líbano, justamente para evitar com que novos ataques venham escalar uma resposta também de outros atores aí do sistema internacional, especialmente ali naquela região. É sempre bom a gente lembrar, Estados Unidos e Israel têm um alinhamento muito forte, porém, Trump já tem manifestado algumas insatisfações com políticas de Benjamin Netanyahu. Ainda não foram tomadas ações nesse sentido, mas pelo menos as manifestações já começaram a vir, Nonato.
É isso, Henrique Kriegner trazendo aqui a análise dele para a gente nesse cenário internacional, e o Netanyahu vai se segurando, né, no poder enquanto arruma uma guerra aqui, outra acolá. Agora são 6h23.
Bem, a Jovem Pan News sempre com você. A nossa programação está em todo lugar. Se você tem TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Ou pelo canal 581 na Vivo TV, já na sua parabólica. É só sintonizar no canal 7 digital. Mas se você quiser assistir na palma da sua mão, celular ou tablet, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e assistir os nossos programas 24 horas por dia e no mundo todo. Jovem Pan News. Jornalismo independente.
Galera, Jovem Pan Esportes agora também tá nos canais do WhatsApp. Receba notícias e conteúdos exclusivos de tudo que acontece no mundo da bola, direto no seu celular. Para seguir o nosso canal, abra seu WhatsApp, vá em atualizações e digite na pesquisa Jovem Pan Esportes. Clique em seguir e pronto. Jovem Pan News, com você onde estiver.
Nestes últimos meses, a Sabesp economizou 120 bilhões de litros de água com a diminuição preventiva de pressão. O suficiente para abastecer os moradores de São Paulo, Cotia, Guarulhos, Mauá e São Bernardo por um mês. Isso veio em boa hora, já que estamos entrando em período de poucas chuvas. Mas a sua ajuda, evitando desperdício em casa, continua essencial. Problemas históricos, soluções definitivas. É isso que estamos entregando.
Lide e Correio Brasiliense apresentam o 6º Brasília Summit. Conferencistas: Rafael Fonteles, governador do Piauí; Mauro Mendes, governador do Mato Grosso; Celina Leão, governadora do Distrito Federal; Daniel Vilela, governador de Goiás; Antônio Anastasia e Augusto Nardes, do TCU. 6º Brasília Summit, dia 15 de abril, às 8 horas da manhã, no Hotel Brasília Palace. Acesse lide.com.br. Quem é líder, está no Lide.
Você sabia que a partir dos 50 anos, algumas doenças infecciosas podem ter complicações graves? O risco aumenta, mas a boa notícia é que a vacinação pode prevenir esses problemas. Na PPVAC você encontra as vacinas essenciais para proteger sua saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sensicial. Não deixe para depois, a prevenção é sua melhor aliada. Ligue agora para 11 3813 9611 ou acesse ppvac.com.br para mais informações. PPVAC, cuidando de você para uma vida mais segura.
Começamos no rádio, conquistamos o digital, fortalecemos a TV fechada e agora damos um novo passo. Chegamos na TV aberta, uma nova presença em São Paulo no Canal 51. Um conteúdo que acompanha o ritmo do dia com informação, debate, análise, entretenimento e esporte. Jovem Pan, agora na TV aberta, Canal 51.
Esta é a Classic Pan.
You'll never find
Classic
Pan.
All the time.
O melhor da música de todos os tempos.
More classics.
Classic Pan 76.7. E ouça também no Panflix.
Em caso de vitória do governador, também irá participar do plano de governo para os próximos 4 anos.
Jornal da Manhã, 6 horas e 27 minutos. A principal distribuidora de combustíveis do Brasil, a Vibra Energia, declarou que vai participar do programa de subvenção do diesel. Os detalhes na participação aqui do David Diogo, que está de volta com a gente aqui no Jornal da Manhã. Pois não, David?
Nonato, essa decisão da Vibra Energia, né, a líder em distribuição dos combustíveis no país, se deu depois que o governo elevou o valor do subsídio ao diesel, né, de 32 centavos para R$ 1,52 por litro do diesel importado. E aí a habilitação, segundo a própria companhia, vale para abril. Vamos destacar que a Vibra Energia não tinha aderido à primeira etapa do subsídio, né, desse auxílio financeiro sobre o litro do diesel, e agora decidiu aderir, né, essa segunda etapa com esse aumento de R$ 1,52 por litro do combustível. As três maiores distribuidoras do país ficaram de fora na etapa inicial. Além da Vibra, a Raizen e a Ipiranga também, né, não ficaram, não aderiram a essa subvenção, a esse auxílio, né? E até o momento, quem confirmou entre as três foi a Vibra. A Vibra, inclusive, em nota, reiterou seu apoio às iniciativas para aumentar a previsibilidade do mercado e reduzir, assim, o impacto do consumidor final. Vou só corrigir o nome, é Raizen, tá? O nome das duas distribuidoras que ficaram de fora, né? Ela e a Ipiranga. A Vibra também disse que as conversas buscam esclarecer os ajustes, pontos importantes, inclusive em relação aos prazos de pagamentos desse auxílio do litro do diesel durante, né, o período que o governo vai fazer esse pagamento. A ANP, a Agência Nacional do Petróleo, diz que o número de empresas aptas agora com a Vibra Energia subiu para 9. Na primeira etapa, foram 5 empresas que aderiram, né, a esse subsídio do governo federal. Agora, a ANP espera a adesão dessas duas outras maiores empresas de distribuição de combustíveis do país. É claro que a gente vai estar acompanhando, porque o governo quer, de fato, conter, frear a alta dos combustíveis no país desde o conflito do Oriente Médio. A gente está acompanhando aqui o aumento exorbitante no litro de diversos combustíveis, entre ele a gasolina e também o óleo diesel. Nonato.
É isso. David Diogo atualizando a gente a respeito desse assunto aí, a adesão da Vibra ao programa de subvenção ao diesel. A gente vai conferir agora a previsão da meteorologia para essa sexta-feira. E quem participa aqui com a gente é a Camila Yunes.
Oi, Nonato, excelente dia para você, para todo mundo que nos acompanha aqui na Jovem Pan. Olha, Nonato, o destaque da previsão do tempo é a chuva, só que ela já começa a diminuir. A gente tem vários alertas meteorológicos para esta sexta-feira e também para o final de semana. A frente fria que estava se deslocando continua atuando aqui na região sudeste do país. A gente tem condição de pancadas de chuva mais fortes em boa parte aqui de Minas Gerais, na divisa com o sul da Bahia e também no Espírito Santo. Aqui no estado de São Paulo, a chuva mais forte deve acontecer no norte do território paulista, na divisa com o estado mineiro, no litoral sul e também no litoral norte. As pancadas de chuva mais fortes também acontecem no norte de Mato Grosso, áreas do estado do Amazonas e também no Pará. No nordeste, onde choveu bastante, as precipitações começam a diminuir um pouco, mas a gente ainda tem a influência da zona de convergência intertropical e também de um sistema que atua aqui no Oceano Atlântico e que vai alimentando as instabilidades. Agora, vamos dar uma olhadinha no nosso próximo mapa, porque reparem bem que lá na região sul do país, onde choveu bastante, o tempo já começa a ficar mais estável. Tem condição de chuva mais fraca aqui em áreas de Santa Catarina, no norte do Rio Grande do Sul e também no norte do Paraná. Mas vale a gente destacar que o ciclone extratropical, que já está em alto mar, ele continua provocando um mar agitado. Então tem muita atenção ainda na costa da região sul do país. E lá no sul, as temperaturas ficarão mais baixas, porque com a passagem da frente fria, a alta pressão atmosférica e a massa de ar polar a gente tem este cenário de temperaturas mais baixas. Inclusive, vamos dar uma olhadinha como elas ficam para hoje. Olha só, aqui na capital paulista também cai um pouquinho. Máxima de 23 graus, tem condição de chuva no período da manhã e o sol vai reaparecendo ao longo do dia. Campo Grande, máxima de 29 graus. Em Porto Alegre, máxima de 25 graus e sem condição de chuva. E, Nonato, como eu disse que a gente teve a passagem dessa frente fria, as temperaturas estão caindo e lá na Serra Catarinense tem condição para temperaturas ainda mais baixas, em torno de 5 graus, especialmente na região serrana. Então, muita atenção, porque as temperaturas vão cair e depois elas vão subindo gradativamente. A gente ainda não tem aquela característica do outono com as temperaturas mais baixas. A tendência é de que aquele friozinho outonal, ele comece a aparecer a partir do mês de maio. E, Nonato, a gente tem também, para dar o spoiler do nosso final de semana, olha só, aqui na capital paulista, no sábado, a gente tem máxima de 24 graus, no domingo, máxima de 26 graus e sem condição de chuva, então o tempo vai ficar aberto. Quem quiser aproveitar o ar livre, vai conseguir aqui na capital paulista. Um bom fim de semana para vocês.
Para nós. Obrigado aqui a Camila Yunes, atualizando para a gente a previsão da meteorologia. São 6h33.
Hora H do Agro.
Os desafios do clima e o nível de endividamento rural têm intensificado a discussão sobre um novo modelo de seguro rural no Brasil. Quem tem as informações é a comentarista e apresentadora do Hora H do Agro, Mariana Grilli.
O setor do seguro rural está mais atento ao agronegócio. Hoje eu estou falando diretamente de Brasília, onde eu vim acompanhar um evento promovido pela Confederação Nacional de Seguradoras, olhando para essa intersecção com o agro. Isso porque a questão climática tem deixado cada vez mais evidente a necessidade de ampliação do seguro nas áreas rurais pelo Brasil inteiro. Existe sempre uma comparação do quanto que as áreas produtivas nos Estados Unidos são seguradas, a gente está falando aí de uma taxa de 90%, aqui no Brasil isso ainda é muito baixo e vem decaindo. A própria CNSEG diz que em 2021 por volta de 13 milhões de hectares eram assegurados e em 2025 esse valor, esse montante, né, essa extensão, ela foi reduzida para 3 milhões de hectares. E isso acaba acontecendo muito ao mesmo tempo e em linha com o crédito rural que foi ficando mais escasso, mais restrito e o nível de endividamento rural que cresce. Nas palavras do Diogo Oliveira, que é presidente da CNSEG, o Brasil acaba gastando bilhões de reais para recuperação de danos por conta de mudanças climáticas no agronegócio e investe somente milhões no seguro rural. Essa conta, ela está desbalanceada, ela não faz sentido e a gente precisa olhar isso enquanto política pública. Lembrando que existe o programa de subvenção do seguro rural, que é muito criticado pelos produtores. Ele não atende às expectativas do segmento, acaba ainda sendo um mecanismo pouco contratado, como a gente falou aí dos números, até pela frustração de quando as apólices são ali acionadas, muitas vezes não vale o custo, né? O valor que é pago não cobre o custo dessa produção. A lógica é simples. Se existe mais seguro no campo, esse produtor ele vai estar então mais assegurado, não vai ter que recorrer muitas vezes ao prolongamento de dívidas e a acumular dívidas safras após safra, porque existe um seguro que está ali mais robusto. Então é um mercado muito interessante de se acompanhar, principalmente porque ele está amadurecendo, inclusive olhando para agricultores de pequeno e médio porte e também a regionalização dos serviços do seguro rural no Brasil. A gente vai trazer mais informações sobre isso direto de Brasília, lá no Hora H do Agro. O programa vai ao ar todo sábado às 5 da manhã, no horário alternativo das 6 da manhã no domingo, além de ficar na íntegra no YouTube da Jovem Pan e a gente ter nossos encontros aqui também às segundas, quartas e sextas no Jornal da Manhã. Volto contigo aí no estúdio. Bom dia.
Jornal da Manhã, são 6h36.
Business, com Bruno Meyer.
Olá, você que nos acompanha aqui na Jovem Pan, você já pensou quais são os pedidos mais extravagantes do Mercado Livre, a empresa líder quando se fala em comércio eletrônico. E eu falei recentemente aqui nos estúdios da Jovem Pan com Fernando Yunes, a maior liderança da empresa no Brasil. Vamos ouvir o que ele revelou ao programa Show Business.
Mas surpreendeu, não de produto criativo, curioso, mas foi na Black Friday, de 2 anos atrás, o produto mais vendido foi leite condensado. Então isso foi surpreendente. Nesse ano foi creatina. Tem caso de pessoa comprar, por exemplo, 4 pneus e receber em casa os pneus. Imagina 4 pneus chegando em casa. Tem de tudo mesmo.
O governo do Brasil está do lado do povo de São Paulo com obras do novo PAC para melhorar a vida de todo mundo. Na Via Dutra, no trecho para Guarulhos, a rodovia passa por modernização, com mais pistas e mais segurança. Na Baixada, vem aí o primeiro túnel submerso da América Latina. Investimento do governo do Brasil para ligar Santos ao Guarujá em 5 minutos. O governo que zerou o imposto de renda para quem ganha até R$5.000 é o governo que está do seu lado. Governo do Brasil. Do lado do povo brasileiro.
Democracia fazemos todos nós, de todas as idades. Para participar das próximas eleições, você precisa estar em dia com a Justiça Eleitoral. Você tem até 6 de maio para tirar ou regularizar seu título, alterar seu local de votação, cadastrar sua biometria, entre outros serviços. Garanta seu direito ao voto e exerça sua cidadania. Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Buscando a excelência na prestação de serviços? A Gocil não é apenas uma opção, é a sua escolha ideal em soluções tecnológicas. A Gocil entrega serviços ágeis, eficientes e de alta qualidade, impulsionados por tecnologia de ponta. Além disso, a Gocil conta com uma moderna plataforma que sincroniza toda a operação de serviços. Com a Gocil, a sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Para saber mais, acesse gocil.com.br. Tecnologia e inovação. Mais segurança para o seu negócio. Gocil.
Imagine uma reunião em família em volta de uma mesa, cheia de memórias, histórias, tradições. Pense nisso tudo com um couvert que assim que chega, todo mundo ataca. Imagine em seguida os pratos favoritos de uns, as receitas clássicas de outros, finalmente, as sobremesas. Mais um brinde, a alegria, os abraços. Agora, imagine que isso é um jantar no rodeio, em um dia qualquer. Aliás, ao invés de ficar aí imaginando, vai lá com a sua família e faça você mesmo. Rodeio, Haddock Lobo e Iguatemi.
Hora da gente conversar mais uma vez aqui com o Henrique Kriegner, para a gente falar um pouco a respeito dessa discussão em torno da política nacional. Isso porque, Kriegner, o presidente do PT, o Edinho Silva, participando de um evento, inclusive um evento com o próprio Gilberto Kassab, que é do PSD, e dizendo que Lula, sim, será candidato à reeleição. Me parece que essa charada todos nós já estávamos sentindo há algum tempo. E, por outro lado, o Kassab falando na questão do vice, citando aí que os 3 governadores, Ratinho, Caiado e Eduardo Leite, também são muito bem avaliados. Então, na ideia dele, qualquer um desses 3 representa bem o seu partido na corrida presidencial. Quando é que a gente vai ter efetivamente uma definição de vice, seja para o Kassab, ou melhor, para o Caiado, ou mesmo para o Flávio Bolsonaro? Isso é importante que essas pré-candidaturas esperem um pouco mais, ou esses nomes já poderiam estar nas ruas, ô Kriegner?
Olha, eu não vejo vantagem não, viu, Nonato, em esperar tanto para anunciar quem são esses candidatos a vice, até porque muita coisa acontece uma vez que um nome é oficializado. É claro que existem aí negociações entre os partidos, qual vai ser o perfil, qual vai ser a base que esse candidato a vice vai poder agregar na campanha. Então, a demora se explica porque existem nomes ainda sendo considerados. Muita gente considera, por exemplo, o nome da senadora Tereza Cristina como uma certeza de vice. E tem uma grande chance, sim, mas não é uma certeza até o momento que esteja oficializado, e uma vez oficializado precisa ser mantido até o prazo limite também. também de definição. Na minha opinião, seria muito melhor já fazer um anúncio, uma definição, uma vez tomada essa decisão, claro, né? Mas fazer o anúncio imediato até para testar esse nome e ver como é que as coisas vão funcionar antes que se encerre o prazo, de fato, para que haja qualquer tipo de alteração. Muita coisa pode acontecer. E quando um candidato vem a público apresentando o seu vice, ele tem ali, vai ter um termômetro, se esse vice acrescentou de fato como poderia acrescentar. No caso do presidente Lula, já oficializou, já confirmou que Alckmin é o seu candidato a vice. Caiado ainda não apareceu como vice, mas o próprio Eduardo Leite já descartou essa possibilidade, e Ratinho Júnior também. Então, possivelmente, vai ser algum outro nome do PSD, já que Kassab tinha antecipado que a chapa seria pura no caso deles.
Henrique Krigner, trazendo aqui a análise dele para a gente desse cenário político que vai cada vez mais se desenhando, ganhando corpo aqui no Brasil. E o presidente Lula sancionou um pacote de leis de combate à violência contra a mulher. Vamos até Brasília agora com a participação aqui do Marco Viana, que tem informações a respeito desse assunto. Quais são essas novas medidas? O que é que a gente tem nesse pacote aí, Marco? Bom dia.
Olá, Nonato. Bom dia para você. Bom dia a todos que nos acompanham ao vivo. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou esse pacote importante que endurece o combate à violência contra a mulher aqui no Brasil. Traz mudanças bem práticas. Entre os principais pontos está a criação de um novo crime. Olha só, esse é o ponto principal, foi bastante discutido esse tema, que é o vicaricídio. Esse crime acontece quando o agressor atinge a mulher de forma indireta. Por exemplo, matando filhos ou outras pessoas para provocar sofrimento na vítima. A gente tem ajuda visual aí por meio da arte para entender exatamente tudo que foi sancionado, esse pacote de leis, para a gente entender bem. Na tela, agora, isso passa a ser considerado, o vicaricídio passa a ser considerado um crime hediondo, com pena que pode chegar a 40 anos de prisão. Além disso, o pacote também prevê tornozeleira eletrônica para agressores, principalmente em casos de risco à vítima. Também o monitoramento mais rígido para garantir o cumprimento das medidas protetivas, que é um grande problema aqui no Brasil, que as medidas protetivas são aceitas, são deferidas, porém não são devidamente cumpridas, e esse pacote de leis entra com mais dureza nesta área. Tem também o aumento de penas para crimes como lesão corporal e ameaças no contexto de violência doméstica, Maria da Penha. Também a criação de uma data nacional de conscientização sobre a violência contra mulheres, especialmente indígenas. Bom, Nonato, na prática, a ideia do governo é fechar o cerco contra o agressor e ampliar a proteção das vítimas, principalmente em situações onde a violência já vinha se repetindo. E um ponto importante é o uso de tecnologia, como a tornozeleira, passa a ser um grande aliado, um aliado direto para evitar que o agressor volte a se aproximar. Ou seja, é um pacote que mistura punição, medidas mais rígidas para o crime já cometido, porém com a prevenção, tentando agir antes que a violência chegue ao pior cenário. A gente segue acompanhando todo esse caso aqui diretamente de Brasília. Volto com você.
Marco Viana, direto de Brasília. Um dos casos de vicaricídio recentemente acabou viralizando no país, né, chamando a atenção de todo mundo, e essa lei vem bem a calhar nesse momento. Agora são 6 horas e 45 minutos. Está na hora do É da Sua Conta, a parceria aqui da Jovem Pan com o Banco PicPay. Renata Flores já está aqui com a gente também. Renata, e tem muita gente que acaba quebrando um pouco a cabeça. Vamos falar um pouco aqui de presentear, né? Na hora de escolher um presente. E aí, às vezes, vem aquela sugestão: por que que você não dá um gift cards? Vamos explicar aqui para quem nos acompanha o que é exatamente, como é que funciona esse mecanismo, Renata? Bem-vinda.
Obrigada, Nonato. Um bom dia para a nossa audiência, para você. Olha, tradução de gift card, cartão presente, básico. Então, a origem dos gift cards está no vale presente. Sabe aquele que era muito vendido em livraria, por exemplo?
Só que o gift card digital, uma solução muito mais completa hoje, como é que ela funciona? É um tipo de cartão pré-pago. Ele é carregado por um valor específico que você vai poder usar para pagar serviços ou comprar produtos online, ou seja, ele evoluiu.
Mas aí qual a vantagem, então, de eu ter o gift card ou presentear com ele, em vez de pagar direto pelo produto ou direto para um serviço? Hein?
Olha só, alguns gift cards, Nonato, têm desconto, ou seja, você vai comprar por um valor menor e trocar pelo mesmo produto ou serviço, pagando menos do que você pagaria direto na loja. É muito legal. E tem outros casos, Nonato, que tem cashback. Ou seja, você vai receber parte do valor da compra de volta. E aí você usa como você quiser. E no fim das contas, o resultado é muito simples. Você compra a mesma coisa, só que você gasta menos.
Ou seja, o gift card, então, pelo que eu estou entendendo, ele não é necessariamente só para você presentear. Você pode usar para você mesmo e efetivamente adquirir um desses, né?
Sim, sim. Só para presentear ficou no passado. Agora, como eu te falei, evoluiu. Milhares de clientes do PicPay Bank já economizaram com gift card. Já te conto essa informação. O PicPay Shop, que eu tenho falado bastante aqui, tem uma grande variedade de gift cards. Então, por exemplo, tem do iFood, tem do Uber, tem do Google Play, aquelas plataformas de jogos como Roblox, tem o PlayStation Store. Enfim, tem loja de roupa, tem perfumaria, tem restaurante, tem muita coisa mesmo.
Perfeito. Agora, se eu quiser comprar um gift card, necessariamente eu tenho que ter o cartão de crédito, Renato?
Não precisa, Nonato. O cliente PicPay, ele pode comprar o gift card e pagar como ele escolher. Vamos lá, pode ser com Pix, pode ser com saldo de conta. E, inclusive, uma forma de comprar crédito em plataforma que normalmente exigem um cartão de crédito, por exemplo, como plataforma de jogos ou de streaming, você não vai precisar.
Queria que você desse agora, Renato, para a gente fechar aqui, algumas dicas de gift cards que tem aí o cashback no PicPay Shopping.
Claro. Ó, tem 15% de cashback em lojas como tem o Outback, o Madeiro, Coco Bambu, o Uber, o Free Fire, o Apple Store, enfim, tem muita coisa. E aí, então, eu te digo o seguinte, Nonato, que ainda não tem o app do PicPay Bank, fica aí um incentivo para baixar e aproveitar.
Perfeito. Dicas valiosas desta sexta-feira da Renata Flores aqui com a gente na parceria Jovem Pan e Banco PicPay. Renata, obrigado. Bom fim de semana. Segunda-feira tem mais.
Para você e para todos. Até segunda.
Até. Agora são 6 horas e 49 minutos. A gente vai conferir aqui os destaques dos principais jornais do país que já estão em circulação nesta manhã de sexta-feira. Começando pelo Estado de São Paulo, manchete principal. Petrobras vai devolver receita extra de leilão de gás após pressão de Lula. O presidente criticou o leilão, que teve um ágio de 100%. Você deve se lembrar dessa história também, contamos aqui na programação da Jovem Pan. Outro destaque, Netanyahu aprova negociações com o Líbano depois de cobrança de Donald Trump. Então deve ter uma negociação para um cessar-fogo lá no Líbano também. Outro destaque e a foto de capa do Estadão para hoje, pane em Congonhas fecha também com Bica e todo o transtorno ontem por quase uma hora de problemas no aeroporto de Congonhas, que acabou por extensão atingindo não só outros aeroportos de São Paulo, mas também do país, né? Vários voos cancelados ou mesmo atrasados. E por fim, a empresária admite fraude no INSS e assina acordo de delação premiada. Vamos agora aos destaques do jornal Folha de São Paulo, os assuntos que destaque nesta sexta-feira. O Master pagou ao menos R$ 543 milhões de reais a 91 escritórios de advocacia em 4 anos. Essa é a manchete principal da Folha para hoje. Além disso, Vorcaro gastou 60 milhões de reais com autoridades em eventos no exterior. Também está na capa da Folha nesta sexta-feira. Outro destaque, o CNJ aprovando regra que prevê novos penduricalhos, diz aqui a Folha de São Paulo, na sua capa de hoje também. E o jornal dá destaque ainda para uma foto que foi premiada, foto de um brasileiro, mostrando exatamente aquela operação no Rio de Janeiro, que terminou com mais de 120 mortes. Essa foto acabou sendo premiada e é a foto que estampa a capa da Folha no dia de hoje. Agora vamos para o jornal O Globo, editado no Rio de Janeiro. Está aqui a manchete principal. Política Fluminense, STF adia decisão sobre a sucessão de Castro no governo do Rio de Janeiro. diz aqui o jornal O Globo. Parcial de 4 a 1 por eleições indiretas, mas o ministro Flávio Dino pediu vista. O julgamento será retomado após publicação dessa decisão que condenou o ex-governador por parte do TSE. O Globo traz duas fotos hoje, uma do Miss, no Rio de Janeiro, na Avenida Atlântica, e outra de bombardeios que ocorreram no Líbano. Há uma possibilidade de negociação de paz e agora, sob pressão, Israel aceita negociar com o Líbano o fim dessas hostilidades, mas uma das fotos da capa do Globo é exatamente esse bombardeio que ocorreu em território libanês. E esse assunto aqui da política fluminense, né, o Supremo adiando a decisão sobre a sucessão de Cláudio Castro no governo do Rio, é tema para a gente trazer aqui a participação do nosso comentarista, o Henrique Kriegner, já que é um assunto que está se arrastando aí há algum tempo, desde a renúncia do Cláudio Castro, e agora a gente tem um pedido de vista do ministro Flávio Dino, mas o placar já está 4-1 por eleição indireta, o Kriegner. Não seria o caso da gente tentar pelo menos acelerar esse processo à medida em que o tempo é muito curto para a próxima eleição?
Exato, Nonato. Não faz sentido algum esse pedido de vista do ministro Flávio Dino. Claro, é uma estratégia política de alguém que viu que o seu posicionamento não seria possivelmente o vencedor. O ministro Cristiano Zanin e Flávio Dino haviam já indicado, e Zanin votou dessa maneira, pedindo eleições diretas, mas o maior foi pelas eleições indiretas, porque se considera o custo que vai ter de levar todo o cidadão fluminense ali para dentro, para as escolas, para poder votar nas urnas, e aí escolher um governador que vai ficar por poucos meses, até porque, embora o mandato seja até dezembro, e aí um novo governador entre, nós sabemos que nós estamos em período eleitoral já, então as outras lideranças políticas do estado já estão articulando aí como vai ser sua campanha, quais serão as propostas, quais serão as bases aí de apoio, então nesse sentido não tem muita coisa que se possa fazer sendo eleito dessa maneira. Seria a melhor maneira, mais prática e também democrática, claro, fazer de forma indireta, contando com voto aí por parte dos deputados estaduais. Foi para isso que eles foram eleitos, eles têm legitimidade no seu mandato. Agora, se os ministros acham que não, então eles precisam resolver também, não só o governo, precisa resolver também a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro.
Ô Kriegner, eu queria te ouvir também numa outra questão, que é o endividamento das famílias aqui no Brasil, que tem sido muito elevado, né? A gente fala que as pessoas acabam entrando ali no rotativo do cartão de crédito, aquilo vira uma bola de neve, é um tormento. E o Ministério do Trabalho está estudando a possibilidade de liberação de 17 bilhões de reais do FGTS, né, que é o Fundo de Garantia, para que essas pessoas possam utilizar pagando as suas dívidas, tentando diminuir assim, o endividamento da população brasileira, o que em última análise também beneficia a economia, porque você está sem dívida, você tenta ali fazer novas compras. Mas o ideal também é que seja de uma forma consciente essas novas compras para você não voltar para o ciclo vicioso de dívidas. Como é que você vê essa possibilidade de liberação do FGTS, à medida em que também o rendimento do Fundo de Garantia não é dos melhores assim e talvez seja mais jogo mesmo você pagar a dívida que está aí presente, não?
Pois é, Nonato. Agora tem um outro ponto que a gente precisa olhar também, que eu acabei de mencionar, que é estamos em ano eleitoral. Será que essa é uma medida muito mais eleitoreira do que prática? Porque ninguém fica endividado por falta de auxílio do governo ou posicionamento do governo. Quem se endivida porque ou faltou dinheiro ou teve gastos aí de uma forma não responsável. Então, é por essas duas razões. Aí faltou dinheiro porque perdeu o emprego, não teve condições de pagar, não teve condições de gerar renda suficiente. Nesse sentido, o que o governo pode fazer é reduzir impostos. O que o governo pode fazer é melhorar a empregabilidade do país, é também aumentar a produtividade para que todo mundo encontre uma atividade produtiva que possa gerar aí receita para dentro da sua casa, sua vida e também para os seus negócios. É nesse sentido que o governo precisa atuar. Não é fazendo uma pequena ação aqui, uma outra ação ali, que tem sim um impacto imediato, mas no longo prazo, Nonato, não ajuda. E aí a gente volta também na questão da educação financeira, como é necessário que todos nós tenhamos acesso a esse tipo de conteúdo que pode transformar a vida de alguém, né, de uma família.
Krigner, analisando com a gente os principais temas nesta manhã, e é por aí mesmo, o Krigner, essa questão da educação financeira é algo absolutamente fundamental para que a gente tenha na população brasileira. Porque senão não adianta, você paga lá, você quita suas dívidas a partir de um projeto como esse do governo e depois você acaba entrando novamente na ciranda, na roda de gastos, ainda que seja por impulso. Esse plano do governo, ó, prevê liberação de 10 bilhões num primeiro momento e aí com foco em pessoas também de baixa renda para quitação desses valores e posteriormente, numa segunda etapa, você teria a liberação de pelo menos 7 bilhões para mais 10 milhões de trabalhadores. Isso tudo está em estudo ainda, não tem nada certo, não tem nada batido o martelo ainda por parte do governo, mas é algo que parece caminhar com alguma velocidade e logo a gente deve ter isso aqui no Brasil. Agora são 6h57.
Tem a Jovem Pan News sempre com você. A nossa programação está em todo lugar. Se você tem TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Ou pelo canal 581 na Vivo TV, já na sua parabólica. É só sintonizar no canal 7 digital. Mas se você quiser assistir na palma da sua mão, celular ou tablet, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e assistir os nossos programas 24 horas por dia e no mundo todo. Jovem Pan News. Jornalismo independente.
Galera, Jovem Pan Esportes agora também tá nos canais do WhatsApp. Receba notícias e conteúdos exclusivos de tudo que acontece no mundo da bola, direto no seu celular. Para seguir o nosso canal, abra seu WhatsApp, vá em atualizações e digite na pesquisa Jovem Pan Esportes. Clique em seguir e pronto. Jovem Pan News, com você onde estiver.
Há dias em que a gente...
A hora de climatizar seu ambiente é agora. Na Adias, você garante o seu ar-condicionado com 5% de desconto em qualquer marca. Acesse adias.com.br e use o cupom JOVEMPAN5. Quer ajuda para escolher o modelo ideal? Fale com um especialista pelo telefone 3649-4000 ou visite nosso showroom na Barra Funda, em São Paulo. Adias, seu conforto começa aqui.
Adias. Sonhar alto, dizer o que pensa, ter atitude e querer mudar o mundo. Se você é jovem, sabe como é. E sabe o que mais tem a sua cara? Votar nas eleições. O voto é a sua voz, é a sua mudança. Se você já tem 15 anos e completa 16 anos até as eleições, tire seu título. Procure o cartório eleitoral mais próximo. Participe, vote. Fazer a diferença é a sua cara. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Você sabia que a partir dos 50 anos, algumas doenças infecciosas podem ter complicações graves? O risco aumenta, mas a boa notícia é que a vacinação pode prevenir esses problemas. Na PPVAC você encontra as vacinas essenciais para proteger sua saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sincicial. Não deixe para depois, a prevenção é sua melhor aliada. Ligue agora para 11 3813 9611 ou acesse ppvac.com.br para mais informações. PPVAC, cuidando de você para uma vida mais segura.
E aí, você já acessou o aplicativo da Classic Pan? É muito fácil. Você vai na loja do Google ou da Apple e vai conhecer o aplicativo da melhor rádio do Brasil. Só tem que baixar. Classic Pan Oficial. Vai lá no Google, vai na Apple e baixa o seu aplicativo. É a melhor rádio do Brasil. Agora no seu celular. Você tem que ouvir. Baixe o aplicativo agora. Não esquece, hein? Keeping you in touch, Classic Pan.
7 em ponto, a primeira edição do Jornal da Manhã vai ficando por aqui, porque Beatriz Frenner e Evandro Cine.
Bom dia,
apostos.
Nonato.
Bom trabalho para vocês. Boa sexta-feira, hein?
É isso. Sextou.
Valeu, até segunda.
Olá, agora 7 horas da manhã. Eita. 7 em ponto, muito bom dia da finalmente sexta-feira. 10 de abril de 2026, seja bem-vindo, bem-vinda à segunda edição do Jornal da Manhã.
Que bom chegar assim ao final da semana na tua companhia para trazer informação, análise, opinião crítica, te preparar para um fim de semana que eu espero que seja bastante tranquilo para todos.
Davi Alcolumbre marca para 30 de abril sessão no Congresso para análise de veto de Lula ao projeto da dosimetria, que prevê a redução de penas aos condenados condenados pelos atos de 8 de janeiro e pela tentativa de golpe de Estado, o que inclui o ex-presidente Jair Bolsonaro.
Com mandato previsto até 3 de junho, ministra Carmen Lúcia decide antecipar a saída do TSE para 14 de abril, com indicação de Cássio Nunes Marques como o novo presidente da corte.
Vamos saber sobre os destaques desta sexta-feira também com a nossa equipe, David Diogo, ao vivo de São Paulo. A informação envolve justamente a situação dos aeroportos. Teve caos ontem e hoje, David.
Pois é, depois do caos de ontem, a situação volta ao normal. Inclusive aqui no aeroporto de Congonhas, apenas 3 voos cancelados na manhã desta sexta-feira. Os detalhes ainda nesta edição.
Tem medida do governo federal para lidar também com os endividados. Conta, Marco Viana.
O governo federal estuda liberar recursos do FGTS para ajudar trabalhadores endividados a pagar dívidas.
Nos atualizando também sobre o conflito no Oriente Médio, Luca Bassani com destaque a respeito do Estreito de Hormuz.
O Irã avalia alternativas para manter o fluxo aberto e cobrar por isso. Inclusive, o próprio novo líder supremo, Mojtaba Khamenei, considera a aplicação do pedágio já durante os próximos dias, algo que muitos países contestam com uma quebra do direito internacional.
E no Rio de Janeiro, Rodrigo Viga vai falar de novos desdobramentos envolvendo as eleições para o governador Tampão. Ê, Rodrigo Viga, você tá muito repetitivo, meu amigo.
É como se diz, Cine, é o que resta da festa. STF informa, placar parcial, 4-1 em favor da eleição indireta para o governador Tampão aqui do Rio de Janeiro. Agora me pergunta, o jogo acabou? Ainda não. Tem muito pela frente, viu, Cine?
É claro que não. Nós estamos falando de Rio de Janeiro, meu amigo. Até já. Tem também os movimentos da economia com o nosso Alan Gani. Sextou e você vai ter a mesma estratégia de ontem? Começar com notícia boa e depois saindo dando tapa na cara de todo mundo?
Absolutamente. A notícia boa é um recorde na Bolsa de Valores. Novo recorde, queda do dólar a R$5,06.
Prepara o seu primeiro cafezinho. Aqui não tem tapa na cara de ninguém. É só informação e muito acolhimento para todos vocês. Vamos juntos.
Vamos juntos. E a gente começa já se conectando ao vivo com Brasília. O governo estuda liberar 7 bilhões de reais do FGTS para 10 milhões de trabalhadores. Essa medida, Marco Viana, é uma forma de tentar conter o endividamento. O número de inadimplentes no país subiu muito. Bom dia, bem-vindo.
Exatamente esse o objetivo. Muito bom dia para você, boa sexta-feira e a todos que nos acompanham. O governo federal estuda liberar esses recursos do FGTS para ajudar trabalhadores endividados a pagar dívidas. A medida faz parte de um pacote mais amplo para reduzir o endividamento das famílias brasileiras, que já atinge nível recorde no país e preocupa especialistas. A proposta ainda está em discussão, vale ressaltar, mas a ideia é permitir que o trabalhador use parte do saldo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço para quitar ou renegociar débitos, principalmente de cartões de crédito, cheque especial, empréstimos com juros mais altos. Entre as possibilidades analisadas, o governo também estuda liberar até 17 bilhões de reais em duas frentes. Uma para trabalhadores que tiveram valores retidos no saque aniversário e outra direcionada diretamente para quitação de dívidas. A expectativa é que a medida priorize pessoas de baixa e média rendas com limites de saque e também critérios ainda em definição pelo Ministério da Fazenda. Além disso, o governo negocia com bancos para garantir descontos e juros menores, o que pode facilitar a renegociação, reduzir consideravelmente o valor final dessas dívidas. Mas atenção, nada ainda foi confirmado, vale ressaltar. O pacote segue em estudo e deve ser anunciado nos próximos dias com regras mais claras para os trabalhadores e possíveis limitações para o uso desses recursos. Continuaremos acompanhando isso diretamente de Brasília. Volto com vocês.
E os ministros anteciparam os votos. O Supremo Tribunal Federal tem 4-1 por eleições indiretas para governador Tampão. Mas esse não é o desfecho da história, como conta o nosso Rodrigo Viga. Bom dia, meu amigo. Qual é a de hoje? Vai. Vai.
Tô me sentindo, viu, assim, um Monteiro Lobato, né, rapaz? Um contador de história. Pena que é a mesma história cujo fim ainda não conhecemos. Mas há um apontamento, há uma indicação. Que indicação é essa? De eleição indireta para a escolha de um governador tampão. Pelo menos é o que vai se desenhando nesse placar parcial do STF. STF informa. É assim que falam no futebol, né, Cine? Por enquanto, 4 votos a favor da eleição indireta para a escolha daquele que vai ficar no governo do Rio de Janeiro, no lugar de Cláudio Castro até o final do ano, e apenas 1 voto do Cristiano Zanin, relator dessa matéria, em favor da eleição direta. Quem é que já votou, em favor da eleição indireta para a escolha do governador tampão? Os ministros Luiz Fux, André Mendonça, Nunes Marques e Carmen Lúcia. Agora, tem muito, mas muita gente ainda para votar, até porque o ministro Flávio Dino pediu vistas, mas mesmo assim, alguns dos ministros da Corte Suprema decidiram antecipar os seus votos. A leitura de Dino, da própria ministra Carmen Lúcia, é que tem que esperar o acórdão lá do TSE, que julgou a inelegibilidade de Cláudio Castro, para que o Supremo Tribunal Federal, dentro das vias legais, possa julgar eleição direta ou indireta para a escolha do governador tampão do Rio de Janeiro. Por hora, por enquanto, o governo do Rio de Janeiro segue sendo tocado, gerenciado e administrado pelo presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, desembargador Ricardo Couto de Castro. A gente vem dizendo há muito tempo, né, que na sucessão, na hierarquia aqui, sucessória do Rio de Janeiro, em tese, era para ser o vice, só que o vice do Estado eleito em 22, Tiago Pampolha, está no Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Depois do vice, pela sucessão aqui do Estado do Rio de Janeiro, do governo fluminense, seria o presidente da Assembleia Legislativa do Estado. Todos já sabem, Rodrigo Bacelar foi cassado, inclusive está preso. Sobrou, então, para o presidente do Tribunal de Justiça do Rio, Ricardo Couto de Castro, descascar esse abacaxi. Quem esteve por aqui nas últimas horas foi o presidente nacional do PSD, partido de Eduardo Paes, que vem brigando, lutando na justiça e também nas redes sociais para que tenhamos eleições diretas para a escolha do governador tampão, foi Gilberto Kassab. Ele, que é do partido de Eduardo Paes, acha que o mais pertinente seria uma única eleição direta em outubro desse ano para a escolha do tampão e também do governador para o quadriênio 27, 28, 29 e 2030. Vamos ouvi-lo aqui na Jovem Pan.
Acho que nós temos eleição daqui a 6 meses. Uhum. Nós temos uma situação no Rio que todos sabem que era muito complexa. Se tiver uma solução que seja constitucionalmente compatível com o que eu vou dizer, eu acho que deveria eleição direta, mas que seja coincidente. Então, uma eleição só e fica o presidente do Tribunal de Justiça até lá.
Esse então, Gilberto Kassab, presidente nacional do PSD, que entende que essa seria a melhor solução, uma eleição só para tampão. Mas também, né? Fazer eleição para a escolha do tampão em outubro. Vai para o segundo turno, fica todo aquele bololô, aquela toda confusão, né, meu caro Cine? O cara ficaria no cargo somente 1, no máximo 2 meses à frente do governo do Estado do Rio de Janeiro. Voltando à questão do placar, está 4-1 em favor da eleição indireta para a escolha do governador tampão e faltam 4 ministros do Supremo Tribunal Federal para apresentarem os seus votos. Quem são esses ministros? Alexandre Moraes, Gilmar Mendes, temos ainda Dias Toffoli e, para fechar, o presidente da Corte Suprema, Luiz Edson Fachin. Placar parcial desse jogo, dessa partida importante. 4-1 em favor da eleição indireta. Será que vai ter a remontada? Vai ter a virada, meu caro Cine?
Tudo é possível aí no Rio de Janeiro. Quando você diz, vai que acontece... Não, vai que não. Vai acontecer alguma confusão até outubro e a situação ainda vai trazer muita enrolação e destaque seu para nós aqui no nosso Jornal da Manhã, seu Rodrigo Viga. Até mais, meu amigo.
Valeu, Viga.
Ah, muito obrigado.
Se prepare, ó. Ó, boa sorte para você.
Após a suspensão temporária dos voos em São Paulo, pelo menos 17 aeroportos que são administrados pela empresa privada Aena estão adotando medidas de operação para tentar ali mitigar os efeitos daquele transtorno todo. Conta pra gente, David e Diogo, quais medidas foram adotadas e a situação de momento aí. Estou vendo que você está em um dos terminais.
É isso, Beatriz. Bom dia para você e a todos que nos acompanham. Eu falo aqui, né, do saguão do aeroporto de Congonhas. Movimentação aqui é tranquila, já está normalizada por aqui as operações, voos, né, tanto para decolagem quanto para pouso. Ontem foi um caos aéreo provocado em São Paulo e aí atingiu esses demais aeroportos espalhados pelo país. Os três, né, maiores aeroportos de São Paulo, do estado de São Paulo, foram atingidos diretamente. Guarulhos, né, que é o maior do país, Congonhas, de onde eu falo, e Viracopos, que fica em Campinas. Uma pane no Centro Regional de Controle do Espaço Aéreo Sudeste, que fica aqui na capital paulista, causou esse fechamento do espaço aéreo na manhã desta quinta-feira, uma hora de duração, e aí teve todo esse transtorno. Eu estou bem ao lado de um dos painéis aqui, né, de partidas, e todos os voos seguintes já estão, né, programados, já estão confirmados, outros estão previstos para a decolagem. Na manhã de hoje, os três primeiros voos foram cancelados. Os que estavam para destino, Santos Dumont, no Rio de Janeiro, Santos Dumont, Porto Alegre e Brasília. No total, nessa madrugada, início de sexta,